Presidente, quero falar sobre números. Números, presidente, quero trazer alguns números para que o nosso debate possa ser um pouco ilustrado e iluminado pelos números. Vamos ver o que eles dizem. Peço, por favor, primeiro slide. 31, senhor presidente, 31. São os dias que o comércio de rua ficou fechado em Santa Catarina. 41, presidente, 41 dias ficou o transporte municipal fechado em Santa Catarina. 39 são os dias que ficaram os shoppings e academias fechadas. 38, igrejas. Falávamos agora, 38 dias, as igrejas fechadas. 39 dias ficaram os bares e os restaurantes fechados. Opa! 135 dias sem o futebol com os amigos. Ficou fechado, 129 dias. 181 dias, o maior dos números que eu vou trazer para os senhores, são os dias completados hoje com escolas fechadas. Esse é um país hipócrita, onde dizemos que valorizamos a educação e tudo abriu antes do que a educação. Comércio de rua, 31 dias, transporte intermunicipal, 41, shoppings e academias, 39 dias. E 181 dias sem a nossa, aspas, pátria educadora ensinar nada nas nossas escolas. Mas eu tenho mais números. 0,01. Essa é a taxa de mortalidade de crianças por influenza, a gripe. Não estou falando de Covid, não. Influenza, gripe. Gravem esse número. 0,01. Agora, sabe o que é esse número aqui? 0,009%. É a taxa de mortalidade de crianças por Covid. As crianças têm uma taxa de mortalidade maior por influenza, a gripe comum, do que por Covid. Mais de 700 estudos compilados chegaram à mesma conclusão, abre aspas, abrir escolas e pré-escolas dificilmente impactará a mortalidade por Covid-19. Não é à toa, as crianças são menos suscetíveis ao contágio e têm a mortalidade muito, quase 38 vezes menor do que os adultos. Entretanto, continuamos fechados. E sabe o que é mais curioso disso tudo, essa hipocrisia toda? É que tudo abriu antes que as escolas, na pátria que se diz preocupada com a educação, e devia abrir mesmo. O problema não é bares e restaurantes terem aberto, o problema é as escolas estarem fechadas até agora. Esse é o problema. Mas é muito curioso que eu quero chamar a atenção hoje para um discurso que eu ouço muito, inclusive aqui, sobre os riscos do contágio. É muito curioso, não? Porque aquelas mesmas pessoas que falam que as escolas não podem abrir porque tem medo do contágio e tem que se preocupar com a vida, não estão também na rua e aqui fazendo campanha para que o transporte coletivo fique fechado. Não estão também aqui mostrando a sua indignação pela abertura dos bares e restaurantes e pelo comércio. Essas pessoas que acham um absurdo abrir as escolas não vê nenhum problema com o transporte coletivo. É curioso como é seletivo, não é verdade? E aí eu começo a pensar que a preocupação de fato não é com o risco das crianças ou o contágio, porque isso cientificamente já está desmentido. As crianças não são participantes ativas, relevantes no processo de transmissão do Covid. O que de fato esse discurso esconde é uma preocupação. Porque eles não querem deixar as escolas particulares abrirem, por exemplo, porque aí as pessoas vão se perguntar, olha, as escolas abriram, não teve nenhum contágio, nenhum problema, por que as escolas escolas públicas também não estão abertas. Então, o secretário, o exterminador de colégios particulares, o exterminador do nosso ano letivo, do ensino, não permite que as escolas abram, as particulares, porque aí vai funcionar, vai dar certo. E se der certo, as pessoas vão começar a se perguntar, mas por que as escolas públicas não estão abrindo? É por isso que não deixam abrir. Só assim, porque esses mesmos que criticam nós que queremos a volta às aulas, ficam em silêncio quando se trata de transporte coletivo, comércio, lojas, tudo. Eles não têm problema nenhum. Não tem contágio no transporte coletivo. Não tem contágio. Eles não veem problema com isso. Aí é problema nenhum. Sabe o que eles falam sobre o problema, o risco no transporte coletivo? Eu vou dizer para vocês o que, que eles falam. Eles falam o seguinte. É isso, nada. Silêncio. Não dizem uma palavra. Só se importam com não oferecer ensino para as crianças que não são participantes relevantes na cadeia do contágio. Horas. E eu não estou aqui querendo obrigar ninguém a ir para aula, não. Eu acho que quem não quer ir para aula, o pai tem que ter todo o direito de não mandar a criança para aula. O que eu não quero é que proíbam qualquer pessoa que quiser mandar os seus filhos para a aula. É isso que eu não quero. Eu quero a liberdade de um pai que queira mandar seu filho seja respeitado. E eu quero a liberdade de um pai que não quer mandar os seus filhos para as escolas também seja respeitada. Agora, o que nós não podemos é simplesmente fingir que nada está acontecendo e ainda dizemos que valorizamos a educação. Nós estamos condenando essas crianças ao não aprendizado. Nós estamos condenando essas crianças a ficarem em casas, deprimidas, sem o contato com o ensino, com as escolas, com os amigos, com a convivência. É isso que nós estamos fazendo com as nossas crianças. Estamos exterminando também todo um setor privado de escolas particulares, sim. E quando a gente fala de escola particular, não pensem que todas as escolas particulares, a maior parte, são colégios de 1.000, 2.000, 3.000 alunos. Não! São pequenos empreendimentos que estão sofrendo, que encontraram a sua desgraça nessa atitude do secretário de não permitir que o ensino privado abra, que o ensino, e ainda pior de tudo, ainda agora anunciaram um retorno, e um retorno pelo ensino médio. Ou seja, o ensino que poderia fazer EAD vai voltar. Agora, criança, o ensino infantil, que não existe EAD, continua sem previsão. Nós estamos exterminando todo um setor da nossa economia. Nós estamos condenando toda uma geração de crianças ao não ensino. E por quê? Na minha opinião, isso já passou do limite. Nós já extrapolamos o bom senso há muito tempo. Temos que retornar às aulas imediatamente. Chega dessa hipocrisia de dizer que se preocupa com educação só na hora que é para votar aumento de professor e garantias e benefícios. Chega! Se nós nos preocupamos com educação, tem que se preocupar naquele momento e neste momento, na hora de oferecer o ensino. Eu quero que as nossas crianças possam receber o ensino se assim quiserem. O que eu não quero é que nós não oferecer, que nós simplesmente tomemos uma atitude unilateral de proibir todas as crianças de estudar. A situação, ela é tão absurda que até a OMS já recomendou a volta às aulas. Isso aqui é o novo protocolo da OMS publicado na segunda-feira, dizendo que sim, as aulas devem voltar, imediatamente as aulas devem voltar. Então aqueles que nos acusavam de ser os anti-ciência, horas, agora é a OMS que está falando, não é o deputado Bruno Souza, agora é a OMS falando que as aulas devem voltar. Por quê? Pela mesma conclusão que eu venho dizendo há tempos, as crianças não são atores relevantes no ciclo de contágio. elas não são. Estamos condenando elas por conta de uma hipocrisia de um sindicato que faz pressão para que as aulas não voltem. Eu quero liberdade, eu quero responsabilidade para os pais. Eu quero a liberdade, eu peço mais 30 segundos, presidente. Eu quero a liberdade.
Mais 30 segundos para concluir, deputado.
Quero a liberdade para que os pais possam tomar a melhor decisão para as suas famílias. O que nós não podemos fazer essa arbitrariedade de decidir pelas famílias e pelos pais, simplesmente não voltar. Como seremos um país que valoriza a educação se permitimos que tudo volte, menos as escolas? Se isso faz algum sentido, eu não captei. Muito obrigado.